Pai, nós te damos graças pelo dia de hoje, te damos graças pelo teu cuidado para conosco, pela tua provisão, pela tua direção, nós te damos graças pela tua graça, pelo teu sustento. Nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir também. Abençoa-nos aqui, abençoa os professores da escola dominical lá embaixo, aqueles que estão cuidando das crianças, abençoa as crianças também. E guarda-nos aqui agora, de maneira que possamos ter os nossos corações voltados para Ti, que nada nos distraia a atenção, mas que possamos realmente estar Te cultuando do íntimo do nosso coração. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler dois versículos para nos localizarmos aqui. Nós estamos vendo o versículo 6, né? Vamos ler aí os 5 e os 6. Do capítulo 3 de Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos visto alguns aspectos do versículo 6, nós já falamos sobre a ira de Deus, a justiça, o amor de Deus, né? Então nós vimos a manifestação da justiça de Deus e a graça de Deus transferindo a nossa culpa para Jesus Cristo e a justiça dele para nós. E vimos que a ira de Deus vem por causa do pecado. Então nós chegamos a ver aquele aspecto de que Deus é absolutamente santo, absolutamente separado do pecado, né? Sede santos porque eu sou santo. Nesse aspecto de que sejam separados do pecado, porque eu sou separado do pecado. Então, nós estamos vendo algumas coisas a respeito da santidade. E nós vimos também, e vamos continuar um pouco hoje, falando da relação entre a justificação e a santificação, não é? Nós vimos que no Novo Testamento existe muita exortação. Aqui mesmo a gente vê... Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vocês façam morrer. Nós vimos lá um pouco acima, né? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. São ordens que nos são dadas, né? E nós vimos que em função disso, nós fizemos um parêntese, porque sempre surgem dois questionamentos, né? Um, a santificação... É importante, é tão importante, é tão necessária quanto a justificação, uma vez que eu já não sou mais culpado pelo pecado. Esse é um aspecto. Por quê? Porque tem muita pregação por aí, muita gente que defende. Não, você orou, você, vamos usar essa expressão, aceitou Jesus Cristo, você está salvo, não importa... O que aconteça depois, ou a sua vida depois. Esse é um questionamento. E o outro, será que nós nos esforçando, como fala lá, empregando toda a vossa diligência, com diligência cada vez maior, que é 2 Pedro capítulo 1, 5 e 10, usa essas expressões. Será que essas expressões não mostram que eu estou colaborando com Deus na minha salvação? Será que eu não estou ajudando Deus a me salvar? Porque você tem que fazer isso. Então, nós estávamos nesses dois questionamentos antes de voltarmos para aquele aspecto das exortações e por que mesmo nós, seguindo aquelas exortações, nos esforçando ao máximo, não estamos colaborando com Deus na nossa salvação. Nós vamos ver isso, né? Nós vimos na semana passada, só resumindo, por que a santificação é tão necessária quanto a justificação. Os irmãos lembram, justificação seria o aspecto legal. Diante de Deus, o indivíduo é declarado inocente. Ele era culpado, agora passa a ser inocente. Não tem culpa pelo pecado. E vimos que a santificação é que depois disso o indivíduo vai sendo moldado cada vez mais à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Por que que as duas são igualmente necessárias? Nós vimos que o pecado inclui culpa e corrupção. Quando Adão pecou, ele se tornou culpado pelo pecado e a sua natureza se tornou corrompida, depravada. Ele, o momento em que ele se inclinou para o mal, ele não podia mais por si mesmo voltar para Deus. Aí Deus o separou dele e pôs uma barreira: você não volta. E nós vimos que nós herdamos de Adão a culpa pelo pecado que ele cometeu e herdamos a natureza pecaminosa. Herdamos a culpa e a corrupção. Então, pecado envolve culpa e corrupção, né? Nós já vimos aqui, vamos passar rapidamente, que muitos aceitam que nós herdamos a natureza corrupta ou corrompida, a natureza pecaminosa, a carne. Aceitam isso por quê? Todos pecam, mas não, muitos não aceitam a culpa, porque eu sou culpado pelo pecado de Adão. Foi ele que cometeu, não tenho nada com isso. Por que que o pecado dele, eu sou culpado pelo pecado de outro? E nós vimos que esta é a bênção do plano de Deus, né? Porque, assim como a culpa de Adão foi transferida para nós, nós herdamos a culpa dele também, nós podemos herdar a justiça de Jesus Cristo. Assim como eu sou culpado por alguma coisa que eu não fiz, eu sou justificado por alguma coisa que eu não fiz também, que Jesus Cristo fez. Porque esse é o plano de Deus. E nós vimos que, se realmente nós herdássemos só a natureza pecaminosa e não a culpa, só a natureza pecaminosa. A culpa não, de Adão não foi transferida para mim. Também a justiça de Jesus Cristo não seria transferida para mim. Eu teria que pagar todos os meus pecados. Quer dizer, isso é impossível, então eu teria que pagar pelos meus pecados, que é o que acontece com os não salvos, né? Então nós vimos que herdamos a culpa e a corrupção. Na justificação, o aspecto legal é resolvido, que é a culpa. Mas a corrupção, vamos usar a expressão, o aspecto moral não é resolvido. Nós já vimos essa diferença. O indivíduo deve, é muito malandro, fez muita coisa e deve muito dinheiro. E o juiz chega e fala: até amanhã você tem que pagar, senão você vai preso. Alguém paga essa dívida dele, ele, perante a lei, é inocente. O credor não pode mais cobrá-lo, não pode mais processá-lo e o juiz não faz nada. Por quê? A culpa dele foi resolvida, mas ele continua sendo malandro e mau caráter como era antes. O fato de alguém ter pago a dívida não transformou o seu caráter. Nós vimos que a nossa culpa foi transferida para Jesus Cristo na justificação, e a justiça dele transferida para nós. Mas a nossa corrupção não foi transferida para ele, e nem a retidão, a santidade, a pureza moral dele foi transferida para nós. Se realmente a retidão de Jesus Cristo, a santidade dele tivesse sido transferida para nós, nós não pecaríamos mais depois da conversão, né? E a Bíblia fala claramente que a justiça dele é que é transferida para nós. Então, se eu fui justificado, a justiça dele foi transferida para mim, aí eu sou justificado, ou justo, ou sem culpa, ou inocente perante Deus. Mas continua aquela natureza corrompida. Eu gostaria de ler, eu já li aqui uma vez, mas gostaria de ler alguma coisa assim, outra não, de Calvino, comentando sobre comentando sobre esse tipo de coisa que acontece, da gente ainda conservar essa natureza. Ele está comentando sobre o novo homem e o velho homem, então ele fala assim: o velho homem começa a ser velho quando a regeneração tem início. A velha natureza do indivíduo é gradualmente destruída. E ele fala o seguinte: nos piedosos, nos salvos, a regeneração de Deus já teve início. Entretanto, sentem-se tão divididos que, embora aspirem a Deus com especial devoção em seus corações, Embora busquem a justiça celestial e odeiem o pecado, todavia sentem-se atraídos para as coisas terrenas por causa dos resíduos de sua carne. Ainda ficaram resíduos da natureza pecaminosa, resíduos da corrupção. Daí ele fala o seguinte: nesta presente vida, a regeneração só começa. Os resíduos da carne ou dessa natureza corrupta, que ainda ficam, vão acompanhar sempre as inclinações corruptas e, por isso, uma verdadeira batalha travar-se-á contra o Espírito. Aí ele cita Gálatas 5, 17. O indivíduo, ele foi salvo, ele foi justificado. A culpa foi, o problema da culpa foi resolvido, mas não a corrupção. A justificação resolveu o problema da culpa, a santificação, ela serve para resolver o problema da corrupção. Por que eu digo que ela serve para resolver e não resolve totalmente? Porque aqui nessa vida nós não nos tornamos perfeitamente santos ou sem pecado. Mas tem que começar. Nós já vimos semana passada, ou na outra semana, alguns autores que falam que sem a santificação não há justificação. A justificação se manifesta pela santificação. Quer dizer, eu fui declarado sem culpa diante de Deus, isso obrigatoriamente vai me fazer a ter uma vida, vai haver uma ação de Deus na minha vida que vai me moldando cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Se não há essa ação, duvida-se que tenha havido aquela justificação. Isso aí a gente vai voltar daqui a pouco. Isso basicamente nós vimos na semana passada. Então, por que que a santificação é tão necessária quanto a justificação? Pecado é culpa e corrupção. A justificação resolve a culpa e a santificação a corrupção. A consequência do pecado, eu já posso estar limpo diante de Deus, mas a consequência do pecado tem que ser tratada, tem que ser combatida, e Deus trabalha nisso. E é interessante que nós vamos ver lá em Romanos 8, 29, que nós somos predestinados para quê? Para sermos conforme a imagem do seu filho. Se nós somos predestinados, quer dizer, esse é um plano de Deus. O que fala Jó 42, 2? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se um plano de Deus é que aqueles que foram predestinados, eles foram predestinados para serem semelhantes a Jesus Cristo, então eles vão ser semelhantes a Jesus Cristo. Porque esse é o plano, e o plano de Deus não muda, né? Então, houve a justificação, tem que haver a santificação. Porque essa participação na santificação não pode ser considerada uma colaboração com Deus, uma ajuda para que Deus me salve? É interessante, nós vimos aqui algumas diferenças entre justificação e santificação, né? Justificação é instantânea, ocorre num momento. A santificação começa aí e dura a vida inteira, ela é progressiva, né? Nós vimos que uma tem graus e a outra não tem graus. O que significa? O indivíduo não pode ser mais ou menos justo do que outro. É ou zero ou 100%. Eu não posso falar, esse indivíduo é mais justificado do que aquele. Ou é justificado ou não é, a gente comparou com a gravidez, a mesma coisa. Agora, a santificação não, há graus. Há indivíduos mais santificados do que outro, e o próprio indivíduo, ao longo da vida, muda o seu grau de santificação. Tem que haver um progresso. Outro aspecto que nós vimos é que na justificação, os teólogos usam essa expressão, a alma é totalmente passiva. O juiz fala, era culpado, é inocente. A alma é totalmente passiva. Na santificação, a alma participa, tem uma participação, ela não é totalmente passiva. Isso leva à ideia de que eu estou ajudando Deus a me salvar. Eu estou cooperando com Deus. E é isso que nós vamos tentar ver hoje, que não é verdade, né? Quanto a essa posição de um indivíduo participar ou não da sua salvação, existem duas posições, são chamadas, são termos técnicos, mas muito simples, e convém a gente saber, porque eu pelo menos tenho reparado que estão ficando mais comuns nos livros, que é o sinergismo e monergismo. O que é sinergismo? Vamos abrir ali em Romanos, capítulo 16. Em Romanos 16, se vocês olharem no versículo 3, Romanos 16, 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, meus cooperadores. Vamos ver ali no versículo 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Vamos lá, lá no final do capítulo, versículo 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Essa palavra que está traduzida aí como cooperador ou colaborador, em grego é exatamente essa, sinergos, de onde vem sinergismo. O que é esse sinergos, sinergismo? O ergos, que está aí, ergon, quer dizer trabalho. Trabalho. Daí que vem ergonomia, em que são estudadas as melhores condições de trabalho, às vezes uma cadeira diferente, um teclado diferente. Essa é uma chamada ergonomia. Daí que vem energia. Energia, o trabalho interior, é o trabalho que sai de você, en e ergos, a mesma coisa. Daí vem também a ergofobia. É fácil achar ergófobos, né? Aversão ao trabalho, não querem trabalhar, ergofobia. Tem gente que passa a vida procurando quem inventou o trabalho para acertar contas, mas foi Deus que inventou o trabalho, né? Então, tem o ergólatra, o que trabalha demais, e tem o ergófobo, ergo. O que é sinergismo? O aqui falou, o Timóteo, é um sinergos meu. O que é? Trabalha junto comigo. Esse sim a gente já viu, de sinfonia, de simpatia, sincronia, né? É a mesma coisa. Por isso é traduzido como cooperador, cooperar, trabalhar junto. Operar, ópera, trabalho, obra, operário é o trabalhador. Cooperar, aquele é trabalhar junto, exatamente igual o grego. Colaborar também. Laborar, o labor é o trabalho. Laboratório, de onde vem o lugar onde se trabalha, era a origem do termo. Cooperar, trabalhar junto, trabalhar com, colaborar, é a mesma coisa. Quem estaria trabalhando junto para a salvação? Deus e a pessoa que é salva. Essa é a posição chamada de sinergismo. Trabalho em conjunto, é um trabalho de parceria. Deus faz uma parte e eu faço outra parte. Nem que Deus faça muito, 99%, e eu só um pouquinho, 1%. Isso é sinergismo. Nós vamos ver que isso é 100% antibíblico. Antibíblico. Não existe Deus faz uma parte e eu faço outra parte para a salvação. Bom, mas como é que a gente é exortado a fazer algumas coisas? É isso que nós vamos ver se dá para entender hoje. Não existe participação nossa na salvação. A justificação, ali como fala, na justificação a alma é totalmente passiva. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24. Né? Então, esse é o sinergismo. A outra posição é o monergismo. Sinergismo é um trabalho em conjunto. Né? Esse sim é em conjunto. Cooperar, colaborar. Monergismo, trabalho de um só. Mono, monopólio, um vende. Monarquia, um reina, um domina. Mono, um. Trabalho de um só. De quem? De Deus. Nós cremos que a Bíblia é clara ao mostrar que a salvação tem este aspecto do monergismo. É uma obra só de Deus e não Deus faz uma parte e nós fazemos outra parte. Nós vimos na última vez, aquele aspecto da sequência da salvação, né? A gente não entrou em detalhes, mas pensa, quando a gente fala, ah, eu me converti, ou eu nasci de novo, dá a impressão que é uma coisa única. Mas existem vários aspectos aí, né? Existem várias coisas que acontecem na salvação, e nós vimos que acontecem ao longo do tempo, desde lá antes da fundação do mundo, até depois, lá na volta de Jesus Cristo. Ela se estende, né? Então, a eleição foi lá antes da fundação do mundo. embora alguns irmãos se decepcionem, eu ainda não havia nascido. Faz bastante tempo. Antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos. Plano da salvação. Depois vem o chamado do Espírito Santo. Regeneração, nova natureza, e a Bíblia fala muito em regeneração, se precisam nascer de novo ou nascer do alto. Fé e arrependimento, que é considerado em conjunto como a conversão, os dois lados da mesma moeda, a gente já viu. Voltar as costas para o pecado e voltar-se para Jesus Cristo, nós vemos que o Grudem usa essa expressão, né? Nesse momento, a justificação, o aspecto legal, a culpa pelo pecado, instantaneamente foi removida. A adoção, nós podemos chamar a Deus de Pai, Ele nos trata como a filhos. E aí começa a santificação, que é essa moldagem do caráter, a semelhança de Jesus Cristo, que vai até a morte. Depois vem a glorificação. Então a gente vê que a salvação tem vários aspectos. Mesmo quando eu falo, quando eu me converti, tem que haver regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção. Essas coisas todas estão envolvidas, né? E nós vimos que quem acha que colabora com Deus para sua salvação, quem é sinergista, acha que ele exerce fé e ganha uma nova natureza. Então, nessa sequência da salvação, a fé viria antes da regeneração. Eu exerci fé, eu ganho uma nova natureza. Isso não é bíblico. Nós vimos aqui que os monergistas, como nós cremos, primeiro o indivíduo é regenerado. Primeiro ele ganha uma nova natureza. Por quê? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela não tem condições de ter fé e de se arrepender. Ela não quer saber das coisas de Deus. Nós vimos que o indivíduo natural, que ainda tem aquela natureza pecaminosa, acha as coisas de Deus loucura, são absurdo. Nenhum busca Deus. Nenhum busca Deus. Só quando Deus mexe nele. E nós vimos até, a gente leu um pouquinho daquele livro, A Ilusão do Livre-Arbítrio, muito bom, por sinal. É brincadeira, mas tem alguma coisa que presta ali também. Ali está falando o quê? Essa natureza não exerce fé. Quando Deus lhe dá uma nova natureza, essa nova natureza responde ao chamado do Espírito Santo. Ela se arrepende, ela tem fé em Jesus Cristo. Mas tem que ser essa nova natureza que Deus me deu e não aquela velha natureza. Nós vimos alguns aspectos, por que a gente tem aquela ilusão de que tem livre-arbítrio. Na verdade, a liberdade de escolha é confundida com livre-arbítrio. Liberdade de escolha é, eu posso decidir de acordo com a minha vontade. E todo mundo pode fazer isso, salvos e não salvos, todo mundo. Decide de acordo com a própria vontade. Isso não quer dizer que a sua vontade seja livre, que o seu arbítrio seja livre, que haja livre arbítrio ou livre vontade. Por quê? Porque a sua vontade, ela está presa à sua natureza. Por isso que o leão come carne, a gente deu esse exemplo, o cavalo come capim. É a natureza dele fazer aquilo. E a vontade da nossa antiga natureza pecaminosa não quer saber de Deus. O que falou Jesus Cristo em João 5:40? Não quereis vir a mim para ter vida. Vocês não querem. Em João ainda 8:44, ele fala, vocês querem é satisfazer o desejo do diabo, que é vosso pai. Então, essa natureza que vocês têm, com essa natureza, a vontade de vocês nunca é vir a mim, é satisfazer o diabo. Então, vocês precisam de uma nova natureza. Então, eles têm liberdade de escolha. Eles podem decidir de acordo com a vontade deles. Mas a vontade está ligada à natureza. A gente não vai entrar em detalhes aí. Eu vou tentar fazer uma comparação para ver a importância disso, de que nós somos instados no Novo Testamento, o tempo todo, faça isso, não faça aquilo. Aqui nós acabamos de ver, né? Vocês têm que mortificar a natureza terrena de vocês. Vocês têm que pensar nas coisas lá do alto. Não mintais uns aos outros. É uma porção de coisas que vem falando. Longe de vocês toda ira e cólera. Sejam meus imitadores. Né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o sangue. Então, vocês têm que fazer, vocês têm que lutar. Andai no Espírito, é o texto que nós vamos ver daqui a pouco. Andai no Espírito. O que que acontece? Tem, o 5,17 fala dessa luta da carne contra o Espírito. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Aquela carne, nossa natureza pecaminosa, é oposta, quer fazer tudo o que desagrada a Deus. E um versículo antes fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que me esforçar, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Como é que isso não é participação na salvação? Eu vou tentar fazer uma ilustração. Como sempre, as ilustrações são péssimas, cheias de defeitos. Então, e como nas parábolas, elas não podem ser levadas a extremos. Não servem. Tudo que acontece na comparação, ela corresponde com o fato. Não. A gente, como nas parábolas, também a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Precisa ver qual é o ensinamento central. O que que a pessoa está querendo mostrar em relação ao fato. Então, por isso que eu digo, isso que eu vou ilustrar, está cheio de defeito, é criticável, mas para mim serve para ter uma ideia do que acontece. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma fileira de formigas andando assim, e chega alguém, escolhe uma formiga e transforma aquela formiga em elefante. O que que aconteceu? Mudou a sua natureza. Ela tinha uma natureza de formiga, agora tem a natureza de elefante. Quando ela tinha a natureza de formiga, ela queria fazer coisas que a formiga quer e podia fazer coisas que a formiga pode fazer. Com essa nova natureza, ela quer coisas que o elefante quer e pode fazer coisas que o elefante faz. Por quê? Mudou a sua natureza. Então, o elefante, ele gosta de água, gosta de mergulhar e se sujar na lama, inclusive é bom para a pele dele. A formiga, cair no lamaçal é a morte. Ela evita a todo custo. É uma natureza e outra natureza. O elefante, ele pode pegar um galho de árvore porque ele quer comer, a formiga, no máximo, um pedaço da folha que ela corta, ela carrega, mas não consegue carregar, que ela não pode. Então, tanto aquilo que ela quer como o que ela pode fazer é diferente daquilo que o elefante quer e pode fazer. Nós temos que ter em mente esse aspecto, porque tudo o que o elefante fizer depois que se torna elefante não tem nada a ver com o fato dele ter sido transformado de formiga em elefante. O fato dele poder carregar um tronco de árvore pesado não tem nada a ver com o fato dele ter sido transformado. Esse é o ponto que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, um fruto, ele não pode cooperar para que seja formado, ou para que venha a existir a árvore que o produz. Eu não estou falando que um fruto não possa produzir outras árvores com a semente. Ele não pode fazer nada para produzir a árvore que o produziu. Por quê? A árvore já existia antes dele. Um efeito não tem nenhuma participação na causa que o originou ou que o produziu. Por quê? Porque ele é efeito, ele é consequência. Então, o fato do elefante fazer alguma coisa não tem nada a ver com o fato dele haver sido escolhido e transformado em elefante. Nós já vimos aqui Jesus Cristo falando aos falsos profetas, o que ele fala? Pelos frutos os conhecereis. Ele fala da árvore boa que produz fruto bom, da árvore má que produz fruto mau. O que é a tentativa de salvação pelas obras? Que a gente encontra na praticamente todas as religiões. É uma árvore má tentando produzir frutos bons para se tornar boa. Aí eu, para ser aceitável a Deus, eu tenho que ser uma árvore boa. Só que eu sou uma árvore má. Então eu tento produzir frutos bons, como se produzir frutos bons mudasse a árvore. Nós sabemos que essa não é a lei da natureza. Jesus Cristo falou, a árvore má, ela vai produzir frutos maus. Deus tem que pegar esta árvore má e eu transformo essa árvore má em árvore boa. Aí ela produz frutos bons. O único jeito é a transformação da árvore, porque a árvore má vai produzir fruto mau e a boa vai produzir frutos bons. Agora, os frutos não mexem com a natureza da árvore. Como eu estava falando, o efeito não tem participação nenhum na causa que o originou. Aquilo que o elefante faz não tem nada a ver com a transformação dele em elefante. E a gente precisa tomar cuidado com duas atitudes. Primeiro, o elefante consegue carregar um tronco pesado de árvore, né? Então ele fica todo orgulhoso, porque a formiga não consegue, ele consegue. Tomar cuidado com isso. O elefante tem que ser lembrado todos os dias do quê? 1 Coríntios 4:7. Quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Deus te deu a força para isso e você está se orgulhando do quê? Essa força não é sua, ela veio de Deus. Esse é um aspecto da vanglória. Não tem motivo, tem motivo para gratidão eterna. Por quê? Porque foi transformado de formiga em elefante gratuitamente pela graça. É motivo para gratidão eterna, não para vanglória, né? E tem uma outra atitude que é, infelizmente, é comum e é pregada, a gente mencionou, de um tipo de evangelho, entre aspas, que é pregado por aí. Não sei quem já leu aquele livro do John MacArthur, chama O Evangelho Segundo Jesus. Vale a pena, valeria a pena todo mundo ler O Evangelho Segundo Jesus. Ele trata exatamente desse assunto. Não é possível dissociar a justificação da santificação. O indivíduo não pode dizer que fez oração e está salvo e vive como quer. Esse é o assunto abordado. E ele chega e chama a atenção para quê? Ele diz que participou de treinamentos de evangelismo em que você chega, fala sobre o indivíduo do evangelho, tudo, inclusive tem aquele aspecto emocional de música, tudo, depois vem aqui e você faz uma oração comigo, repete isso aqui que eu estou falando. E quando acaba, chega para o indivíduo e fala assim, agora você é salvo. E não deixa ninguém pôr dúvida na sua cabeça quanto a isso. Qualquer dúvida de que você é salvo vem de Satanás. É a mesma coisa que pegar para a formiga, que não produz fruto, faz uma oração, você é um elefante. E se alguém quiser te convencer que não é um elefante, é do diabo, porque você é um elefante. Não consegue fazer nada que o elefante faz, não quer fazer nada que o elefante faz, mas é um elefante. É uma formiga convencida de que é elefante. Só isso. Mas vai para o inferno. É o que o MacArthur chama a atenção. O que que fala lá em 2 Coríntios 13:5? Vocês se examinem a vocês. Vê se vocês são na fé. Jesus Cristo vive em vocês mesmo. Vocês precisam se examinar. Se vocês não querem o que o elefante quer, não são capazes de fazer o que ele faz? Será que vocês não são formiga pensando que são elefantes? É isso que está falando ali em 2 Coríntios 13:5. Por quê? Não é que eu consigo querer ou consigo fazer. Quem é que faz o elefante querer e fazer? É Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é Ele que nos faz querer e Ele nos faz ter capacidade para fazer aquilo. Então, precisa tomar cuidado. O elefante não pode se gloriar daquilo que faz. Ele tem que ser grato. E precisa ver se ele não é formiga iludida, convencida de que é elefante. Quando alguém vai dizer que não, ele fala, não, isso é do diabo. Esse é um evangelho que está sendo colocado. Precisa tomar cuidado com esse aspecto. Não existe a justificação sem a santificação. A gente mostrou esse aspecto desse teólogo, um dos maiores teólogos reformados do século passado. Ele falou, a justificação, ela não é real, ela não é verdadeira se não for acompanhada da santificação. Nós vimos o que fala Tiago, a fé sem obras é morta. Em outras palavras, com alguns ajustes, a gente poderia entender o que a fé sem obras é morta. A justificação sem a santificação é morta. A justificação sem a santificação não existe. É isso que está falando. Uma coisa não existe sem a outra. Se você não está sendo santificado, é o que fala aquele teólogo, será que você foi justificado? Você está limpo diante de Deus? Ou você está consciente de, eu fiz esta oração e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador? E continua vivendo tudo igualzinho. E está autoconvencido de que vai para o céu. É muito fácil ir para o céu. Por que está crescendo a cada dia o número de crentes? Cresce assustadoramente. Na minha opinião, a igreja visível cresce na proporção que a invisível diminui. Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé aqui na terra? Para mim, quer dizer, os verdadeiros crentes diminuem em número, mas a igreja visível cresce. Essa está crescendo. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de mensagem. É isso que o MacArthur fala ali o Evangelho segundo Jesus. Eu gostaria de ler uma ou duas coisas aqui do Tozer. Eu li algumas coisas na reunião de oração, mas tem alguma coisa a mais que eu gostaria de ler. Ele fala o seguinte: antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Procuramos a Deus porque e somente porque Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Depois ele faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o homem que não tem fome nem sede de Deus pode estar salvo? Os irmãos respondam a essa pergunta. Eu gostaria de só ler o finalzinho aqui do capítulo, né? Ele fala o seguinte, são dois parágrafos: não precisamos temer que se visarmos tão somente a comunhão com Deus, estejamos limitando nossa vida ou inibindo os impulsos naturais do coração. O oposto é que é verdade. Convém-nos perfeitamente fazer de Deus o nosso tudo, concentrando-nos nele e sacrificando tudo por causa dele. Dele coloca o parágrafo final assim: o homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca será necessário à sua felicidade. E se lhe acontecer de vê-los desaparecer um por um, provavelmente não experimentará sensação de perda, pois conta com a fonte, com a origem de todas as coisas em Deus, em quem encontra toda a satisfação, todo o prazer e todo o deleite. Não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu e possui tudo em uma pessoa, Deus. Esse é um ponto que eu acho que a igreja tem que enfatizar cada vez mais. A vida em função de Deus, que é o que nós vamos ver agora, esse andar no Espírito. E espero que a gente possa ver isso e toda essa parte prática de Colossenses que vem para frente, não achando que o nosso esforço está cooperando com a nossa salvação. Não. Deus fez tudo gratuitamente por sua graça. Só que esta nova natureza que Ele nos dá, quer e é capacitada a fazer as coisas que agradam a Deus. É isso que nós vamos ver agora. É muito importante termos Deus como foco. Muita gente, infelizmente, tem a igreja como foco. Muita gente fica envolvida em atividades da igreja. Não, essas atividades são importantes. E aquilo que ocupa a mente, mas não é Deus. E eu digo a igreja, na conceituação certa, as pessoas, elas não podem tomar o lugar de Deus. Todos nós, todas as pessoas não têm importância em si mesmas, delas. Por que que uma pessoa é importante? Mesmo um pagão, por que que é importante? Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Por que que um irmão é importante? Porque além de ser criado a imagem de Deus, ele é filho de Deus. Repara bem, a referência sempre qual é? Deus. Esse é a imagem de Deus, aquele além disso é o filho de Deus. As pessoas são importantes por causa de Deus. Mesmo falando, eu me dedico muito aos irmãos da igreja. A causa tem que ser Deus. Nós não podemos tirar o foco de Deus. A Bíblia é importante por quê? Só a parte material, o papel é um livro como qualquer outro. Mas ela é importante por quê? Porque é a mensagem de Deus. O que está escrito foi Deus que escreveu. Por isso que ela é importante. O papel em si vale tanto quanto qualquer outro papel. Por causa de Deus. É isso que o Tozer está falando. Nós temos que viver em função de Deus. Tudo o que ocorre na vida é em função de Deus. Nós vimos que esse andar no Espírito, só estou recordando o finalzinho, antes nós fazemos esse parêntese. O Espírito Santo age em nós. Andar no Espírito, andar de maneira que o Espírito esteja controlando a sua vida. Que ele esteja determinando aquilo que você faz, que ele esteja orientando. E o alvo do Espírito, nós vimos, tem uma porção de coisas que a gente não vai entrar em detalhes, mas um aspecto fundamental é fazer a nossa mente voltar para Deus. Tudo que vocês fizerem, quer com mais, quer com menos, para a glória de Deus. É isso que tem que ser, a mente tem que estar, mas isso é um exagero, isso é fanatismo. É o que Deus fala, foi para isso que vocês foram criados. Não para viver aquele milímetro lá no comecinho da sala. Vocês foram criados para passar a eternidade por Deus. Esse é o alvo. Né? Então fala, vocês foram predestinados para ser conforme a imagem de seu filho. É para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. O alvo da nossa vida tem que estar aí. Se não é esse alvo, se não está havendo esse alvo, alguma coisa está errada. Agora é interessante que a gente fala, não, mas eu não sinto essa vontade, eu não quero fazer isso, não quero ler a Bíblia e tal. O que que a Bíblia fala? Desejai ardentemente. Mas eu não desejo, mas ela fala, você tem que desejar. É claro que muitas coisas nós não desejamos naturalmente, por quê? Por causa da nossa carne. A nossa natureza não quer. Eu não quero me dedicar ao estudo da palavra, eu não quero me dedicar a oração. Eu não quero fazer isso. Isso é a nossa carne. É Satanás que está querendo. Mas, acima disso, no indivíduo salvo, tem que existir uma determinação. Deus é importante. É o que ele quer e não o que eu quero. Eu sei que é uma comparação péssima, porque se trata de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo é bem diferente de nós, mas ele tinha, e isso é que me chama, embora eu diga que é uma comparação péssima conosco, porque quando nós falamos em carne, nós estamos falando, no nosso caso, de natureza pecaminosa. Mas vejam bem, nem todo desejo do nosso corpo é pecaminoso. Vamos ter que tomar cuidado com isso, né? Nós falamos, se eu desejo alguma coisa é pecado. Não é bem assim. Existem coisas que o indivíduo pode querer e que não são pecados, são legítimas, e se nós já vimos que às vezes é o limite, quando eu ultrapasso esse limite. Ou o indivíduo tem um prato salgado e um prato doce, não, hoje eu não quero esse, eu quero aquele. Isso não é pecado, você desejar uma coisa e não desejar. O problema seria a quantidade, o não domínio, aí partir para a glutonaria. Então, os desejos do nosso corpo, e mais adiante nós vamos fazer uma diferença entre a satisfação do corpo e a satisfação da carne, natureza pecaminosa, que são coisas bem diferentes. Por exemplo, nós comemos para a satisfação do corpo, precisa comer, isso não é pecado. Agora, comer demais glutonaria, satisfação da carne, aí já é pecado. Então, tomar cuidado com essa diferença, nós vamos ver depois. Mas no caso de Jesus Cristo, o que que ele falou? Ele queria que, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, não a minha vontade, mas a tua. Não que seja pecado, isso para mim mostra que a natureza humana dele era humana exatamente como nós. nós temos desejo de sair do sofrimento. Não é um desejo nosso ficar sofrendo. A pessoa normal quer sair do sofrimento. Isso mostra para mim que Jesus Cristo era humano. Mas ele falava, não é o que eu quero, mas o que tu quer. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, acima dessa, do nosso desejo que pode nos puxar para alguma coisa, eu não estou afim disso, eu não quero aquilo, tem que existir uma vontade acima disso. O que, que nós falamos sobre domínio próprio? O que é o domínio próprio? A falta de domínio próprio é o indivíduo ser controlado pelos seus desejos. Ele é dominado pelos desejos e não domina os seus desejos. E basicamente o mundo anda sem domínio próprio, o mundo é dominado pelos desejos. Eu quero fazer isso porque eu desejo aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero fazer aquilo. Ele vive atrás de desejos. Eu quero desfrutar as férias em tal lugar, eu quero ter dinheiro para comprar isso, sempre para satisfazer desejos. É a falta de domínio. Só que aí Deus fala, quem é que me dá essa vontade acima dos desejos meus e a capacidade para isso? Domínio próprio é fruto do Espírito. É Deus que vai dar isso aí. Então, eu tenho que ter uma vontade acima disso. Eu não estou a fim de ler a Bíblia. Eu tenho que estar ciente que eu estou aqui para glorificar a Deus. E é isso que eu quero. E é isso que eu tenho que fazer. É isso aí que entra o esforço, a dedicação, o empenho. Cada vez maior. É isso que uma diligência cada vez maior. Agora, se não existe, eu tenho que tomar cuidado. Existe uma postura infeliz, mas que eu já tive a oportunidade de ver. É Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar. Mas eu não quero, o problema é dele, ele não me faz querer. Como é que ele quer que eu queira uma coisa que ele não me faz querer, se é ele que tem que me fazer querer? Essa é uma argumentação da formiga que está convencida de que é elefante. Vai se analisar. Vai se analisar. Deus fala, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, genuíno leite espiritual. Ele está falando o seguinte, você tem que querer isso. E eu falo que você tem que querer, é porque você pode querer, porque eu capacito você. O indivíduo que fala, eu não estou afim, sempre ele pode estar e tem que estar orando. Senhor, me dá prazer, alegria no estudo bíblico, alegria na oração. Me faça separar um tempo para isso aí. Agora, eu deixo a oração para a hora de dormir e depois que peguei no sono para ler alguma coisa. Deixa para lá. E eu não consigo. Agora, eu levanto, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Quer servir a sua carne, tudo bem. Existe essa vontade. Agora, se eu não tenho o desejo de fazer a vontade de Deus, mesmo que eu não esteja afim, eu preciso me analisar. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Nós vimos, então, que o Espírito Santo, trabalhando em nós, ele nos volta sempre, o alvo seria voltar a mente para Jesus Cristo, a mente para Deus. Nós temos que viver em função dele. Nós já vimos que quando falamos da ação do Espírito, como nós não entendemos a Trindade, já falamos aqui, nós temos uma tendência a fazer confusão das coisas, né? Mas quando a gente fala, é o Espírito Santo que faz isso, é Deus que faz isso, porque nós não temos três deuses. É Deus que faz, em particular, a pessoa que está fazendo, e nós nem entendemos como é isso, não fazemos a menor ideia, essa pessoa que está fazendo. E é interessante que a Bíblia usa alguns termos, por exemplo, ela usa Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de seu Filho. Ela junta. Eu gostaria de, eu estou falando isso por causa de andar no Espírito, eu quero que os irmãos tenham bem em mente que é Deus trabalhando em nós para que o nosso alvo seja Ele mesmo. Ali em Tito, tem até um trechinho de Tito que fala das três pessoas da Trindade e mostra a participação das três na salvação. Tito 3, 4. Vamos começar do 4, vamos até o 7, eu quero ver se encerro aí. Vamos ver só um ou dois textos para complementar esse aqui. Tito 3, 4 fala o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. Os comentaristas em geral falam que isso aqui, Deus está se referindo a Deus Pai. E chama de Deus nosso Salvador. Já vamos ver por que provavelmente se refere a Deus Pai mesmo. Se a gente for ver isso aqui em Tito mesmo, e também aparece em Timóteo, se a gente for ver lá em Tito 1:3, fala a mesma coisa, né? No final, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, no versículo 2:10, capítulo 2, versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas as doutrinas de Deus nosso Salvador. Aqui nesse 3:4 fala: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça por nós, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. É interessante esse versículo, ele deixa bem claro. Não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Nada saiu de nós, tudo saiu de Deus. Não por obras de justiça, a nossa justiça é, ou as nossas são trapos de imundícia para Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, Deus nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Ação do Espírito dando uma nova vida. Ele regenerou, fez nascer de novo, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio de Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aparecem os três falando da salvação. E é interessante que lá falou em Deus, quase certamente Deus Pai, nosso Salvador. Por que quase certamente? No versículo 6 fala aqui: ele derramou o Espírito em nós por meio de Cristo. Então, não está, aquele ele não está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo ao Pai. Mas é interessante que Jesus Cristo também é chamado de nosso Salvador. Vamos voltar lá para o 1:4. Nós tínhamos isso 1:3. O que, que fala do 1:4? Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que, que fala no 2:13? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Quando uma pessoa da Trindade está fazendo, é Deus que está fazendo, é a Trindade. Através de uma pessoa. Isso a Bíblia deixa claro. Eu só não entendo como. A salvação é obra da Trindade, é obra de Deus, do Deus triuno em nós. Tem obra específica do Filho, obra específica do Espírito. Esta obra do Espírito em nós de fazer voltar a mente para Deus, é Deus trabalhando em nós para que a nossa mente fique nele. E é interessante que ele acabou de falar da salvação, ele fala: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificados por quê? Por graça. Na última vez nós vimos lá em Efésios 1, vamos voltar lá para Efésios 1, mesma coisa, Efésios 1, 6, nós analisamos esse trechinho no final da última vez, fala o quê? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A mesma coisa, graça concedida gratuitamente. Vamos lá para Romanos 3, então, que nós já vimos isso, Romanos 3, 24, que fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Insiste toda vez: justificado por graça, graça que nos foi concedida gratuitamente, justificados gratuitamente por sua graça. Isso é monergismo, trabalho de um só, trabalho de Deus, não trabalho em conjunto, eu ajudando Deus a me salvar. Não, é obra só dele. E quando eu estou querendo fazer o que ele deseja e sendo capacitado para fazer o que ele deseja, eu não estou colaborando com ele, eu só estou manifestando coisas que a minha nova natureza é capaz de manifestar, porque ele me deu essa nova natureza. Mas isso em nada muda o fato de que eu ganhei essa natureza gratuitamente. Ele só fala, agora você não é mais o mesmo e você tem condições de participar dessa luta que está dentro de você, da carne contra o Espírito. Eu vou dar condições. O fruto do Espírito, o domínio próprio que nós lemos agora há pouco. A gente está em Romanos, aquele trechinho que eu já falei de Romanos, o que fala Romanos 8:29, né? Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o plano. O plano de Deus é esse, ele predestinou. Ele destinou esses que ele escolheu, ele destinou para serem conformes à imagem do seu filho. Nenhum plano dele é frustrado, então eles vão ser conformes à imagem do seu filho. Daí faz um apanhadozinho rápido daquela sequência da salvação, não completa, mas rápido. O que que fala no 30? Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, também glorificou. E a gente sabe que isso aí está falando da sequência da salvação, embora não completa. Por que que eu sei que não é completa? Não é que eu queira encaixar alguma coisa, ele só deu alguns marcos. Ele fala aí que predestinou, isso foi lá atrás, na eleição, antes da fundação do mundo. Agora, o chamado eficaz do Espírito, aos que chamou, justificou. Só que a gente sabe que antes de justificação tem a regeneração, arrependimento, fé. Eu não estou inventando. O que que fala em Romanos 5:1 mesmo? O que que fala? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa justificação... Aqui não está dando detalhe. Né? Os que chamou, justificou. Mas está dizendo que é mediante a fé. Nós vamos ver depois que, mediante a fé, ele nos justifica e é pela fé também que ele nos santifica. É ele que nos dá o arrependimento para a justificação e que, tendo a justificação, ele nos capacita a sermos santificados. Depois da justificação, nesse momento de justificação, há também a adoção. Aí começa a santificação que termina na glorificação. Aí só tem quatro marcas da sequência, mas a Bíblia fala em outras coisas que estão ligadas, como nós vimos no caso de fé e justificação, o arrependimento. Né? Eu queria chamar a atenção, então, hoje, basicamente, para isso. O Novo Testamento todo é cheio de exortações na parte prática que nós estamos entrando em Colossenses. Exortação. Faça isso, faça aquilo, esforce-se por fazer isso. Só que nós vamos ver que isso aí não é para o seguinte: se você se esforçar e conseguir, você vai ser salvo. Não. Isso é dirigido a todos. Dentro da igreja sempre existiu, desde lá enquanto ainda havia apóstolo, existiu não crentes dentro da igreja. Nós já vimos lá em Filipenses, fala, olha, no meio de nós há muitos que eu digo até chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles só pensam nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição dentro da igreja. Não é uma característica da igreja do século XXI. Sempre houve. A mensagem que é? Faça isso, faça isso, faça aquilo. O elefante consegue fazer, o outro não consegue. Só isso. Não é, se você conseguir, você vai se transformar num elefante. Não é isso. A mensagem é para todos. Exatamente, nós vamos ver depois o que nós fazemos no evangelismo. Nós apresentamos o evangelho e você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender de ter vivido ofendendo a Deus até agora. Isso é pegar. Você tem que se arrepender. E nós fazemos isso por quê? Ah, se ele conseguir se arrepender, ele é salvo? Não. Nós sabemos que aqueles a quem Deus conceder o arrependimento vão responder. É a mesma coisa. Aí quando faz aquela exortação, faça isso e faça aquilo, a mesma coisa. Tem aqueles que são capacitados por Deus para responder e vão ser trabalhados nessa santificação, e tem os outros que não são capacitados e não vão responder. Exatamente essa exortação, esse apelo, é o mesmo que é feito no evangelismo, é feito depois. Vamos dizer, o mesmo objetivo. Aquele em quem Deus trabalhar vem, só que eu não sei quem é. E dentro da igreja eu também não sei quem é. Então a Bíblia dá essa mensagem a todos. Mas ela deixa clara que a salvação é gratuitamente pela graça. A santificação é tão necessária quanto a justificação. Porque eu fui livre da culpa do pecado, mas eu tenho que batalhar contra a corrupção. O arrependimento, como fala o Gruden, é voltar as costas para o pecado. Eu não posso ter me voltado para Jesus Cristo enquanto ainda caminho em direção ao pecado, de acordo com a ilustração do Gruden, que nós estamos estudando. Né? E nada do que eu fizer vai colaborar ou cooperar por aquilo que me deu origem, essa nova vida. O efeito não tem participação nenhuma na causa que o produziu. Isso é muito importante nós termos em mente. É um privilégio sermos capacitados por Deus, tanto para querer como para executar. E quando nós vemos que a nossa carne puxa para o outro lado, nós temos que estar orando. Temos que estar orando e Ele honra esse desejo, esse compromisso. A gente vai ver depois que normalmente se ora errado, porque se ora para o nosso próprio, para satisfazer a nossa vontade, e não se ora para satisfazer a vontade de Deus, que essa é a oração certa. Então eu tenho que orar pedindo desejo de estar lendo a Bíblia, estudando e em oração. Vamos dar graça a Deus por esse tempo? Nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos, durante algum tempo, meditar a respeito de alguns aspectos da Tua Palavra. Nós queremos te pedir, sobretudo, para que tu estejas trabalhando nos nossos corações, renovando a cada dia o propósito de estarmos vivendo para ti, aumentando cada vez mais o desejo de estarmos vivendo para ti, de termos a nossa mente realmente presa, cativa a Jesus Cristo, de maneira que possamos nos voltar para ti com grande frequência, estejamos atentos para não te ofender com a nossa vida. Capacita-nos a viver para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.